Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Ora viva, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. É mais um episódio para discutir o estudo do Portugal Football Observatory sobre as seleções jovens nacionais e as carreiras de sucesso dos internacionais portugueses. Temos hoje como convidado Vítor Matos, ele tem 33 anos, é atualmente adjunto de Jurgen Klopp no Liverpool, trabalhando essencialmente na área de ligação entre as camadas de formação e a equipa sénior do Colosso Inglês. Formado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tem uma vasta experiência de treino e coordenação de equipas jovens, começou no Valadares, passou pelo Trofense, tem duas passagens pelo Futebol Clube do Porto, pelo meio trabalhou na China, ao serviço do Shandong Luneng, e sempre no futebol de formação. Está, por isso, em excelente posição de comentar aquele que é o sexto estudo do Portugal Football Observatory, dedicado, como dissemos, ao tema das seleções nacionais jovens, mais concretamente à tentativa de perceber se, através do percurso nestas seleções, é possível ou não identificar jogadores de topo com carreiras bem-sucedidas. Vítor, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite,
obrigado
por estar aqui connosco.
Obrigado ao Alexandre e ao Portugal Football Observatory pela oportunidade de podermos falar e expormos ideias e, acima de tudo, partilhar, que é o mais importante daquilo que é o futebol.
Vítor, este estudo do Portugal Futebol Observatory mostra que boa parte dos internacionais jovens que jogam em mais escalões, em escalões mais elevados e mais vezes pelas seleções nacionais, consegue carreiras bem-sucedidas. Isto, obviamente, mostra uma correlação e não necessariamente um nexo de causalidade, e é importante deixar isto claro, mas não deixa de ser um dado relevante. Isto surpreende ou vai de encontro à percepção que já tinha?
Não, vai de encontro um pouco à percepção que já tinha, não é? Assumindo acima de tudo que existe uma grande, vasta observação em termos daquilo que é o futebol de formação por parte da Federação, e assumindo nós que os melhores talentos de Portugal estão expostos àquilo que é a Federação e ao futebol internacional através da Seleção Nacional. Portanto, acho que o caminho natural e aquele caminho expectável é que existe isso mesmo, ou seja, que existe uma parte elevada dos jogadores que foram selecionados em camadas mais jovens e que façam o seu percurso pela Seleção Nacional e que se consigam estabelecer com sucesso ou com estabilidade ao longo do tempo naquilo que é o futebol profissional e no futebol internacional. Eu acho que existe sempre espaço para alguns casos em particular, e acho que faz parte de mim falar no caso do Diogo, no Diogo Jota, não é? Ou seja, que é um jogador que não fez um percurso ligado, digamos, aos três grandes do futebol português, em termos de camadas jovens, fez um percurso diferenciado nesse aspecto, ao mesmo tempo diferenciado também nas seleções nacionais, mas com o passar do tempo foi integrando as seleções jovens, se não estou em erro, sub-19, sub-21, e a partir daí sim relançar a sua carreira em termos internacionais, mas acho que a norma e aquilo que é uma visão mais macro sobre todo o processo de formação, acho que em termos gerais sim, acho que é algo que era expectável em relação àquilo que é o estudo e em relação à conclusão que é retirada, lá está, não sendo algo de causalidade, mas sim uma correlação que existe, acho que isso sim, acho que é expectável.
Vítor, existe um talento português para a formação de jogadores, tendo em conta a dimensão de um país, estamos num país pequeno, e depois comparando com aquilo que é o sucesso dos nossos futebolistas dentro e sobretudo fora de portas, que fenómeno é este?
Eu acho que acima de tudo tem muito a ver com aquilo que é a cultura do futebol em Portugal, não é? Ou seja, é um país que é muito virado para o futebol, em que existe uma grande, digamos, procura no futebol jovem e uma grande, digamos, relação do país com o próprio futebol, e acho que isso, por base, ajuda bastante naquilo que é, digamos, a base do futebol português, não é? Em termos de desenvolvimento e em termos de uma maior população para a prática do futebol. Eu tive em diferentes contextos e pude verificar que este lado cultural tem um peso muito grande naquilo que é o desenvolvimento jovem, naquilo que é a ligação entre os jovens futebolistas à prática do futebol. E depois sim, sem dúvida, é um país que o jogador português tem uma identidade muito própria, é um jogador com um nível técnico bastante elevado, com um conhecimento de jogo bastante elevado, e eu acho que isso vai devendo, sem dúvida, ao aumento da competitividade nos escalões de formação, ao aumento da qualidade também em termos formativos, e passa não só em termos da formação de treinadores, como também da formação dos próprios jogadores e da qualidade dos clubes nos escalões mais jovens. E acho que isso vai denotando aos poucos, e a curto prazo podemos estar bastante satisfeitos com aquilo que vemos em termos de desenvolvimento em Portugal.
Já falou aí um pouco de algo que distingue o futebolista português, portanto a sua capacidade técnica, mas há algo mais que o distingue e que o faça prevalecer depois no meio de tantos jogadores e temos tantos jogadores a atuar nas melhores ligas?
Não, sem dúvida que é um caso. Que é um caso que faz toda a gente refletir, e eu acho que acima de tudo está muito ligado, ou seja, há vários fatores que contribuem para esse fenómeno, digamos, complexo, porque a relação em termos populacional de Portugal com outro país europeu não é, digamos, Portugal tem uma relação mais baixa se compararmos com Espanha ou com França ou com Inglaterra, mas acho que contribui em diferentes aspectos para aquilo que é o sucesso do futebolista português, não é? Desde este lado cultural, desde também a uma organização formal em termos competitivos em todos os escalões da formação, um caso que não existe em todos os países na Europa, uma grande, digamos, um grande acompanhamento, e isso ficou provado pelo estudo que eu pude visualizar, ou seja, existe um grande aproveitamento daquilo que são as seleções mais jovens para aquilo que depois é a seleção principal, e eu acho que isso também devém ao facto de existir uma grande prospeção daquilo que são os clubes de primeira divisão em relação aos demais. Uma coisa que eu acho que é muito particular em Portugal, e por exemplo quando eu estive na China não existe, e mesmo em Inglaterra não existe da mesma forma, que é o facto da existência de associações. Este lado associativo permite uma regulamentação daquilo que é a competição mais formal e mais micro para a região, o que permite um maior número de desportistas e de jovens desportistas acederem à prática do futebol em termos formais e em termos competitivos. E acho que isso, acima de tudo, torna, em conjunto com o outro lado cultural e com aquilo que é as nossas vivências em termos futebolísticas, vai dando, digamos, uma maior vivência, uma maior experiência daquilo que é o jovem futebolista, e depois a partir daí surge o caminho natural e normal daquilo que é expectável. Eu acho que também, se nós verificarmos em termos de Portugal ser um país com um clima bastante favorável à prática de futebol de rua, digamos que apesar de estar cada vez menos a verificar-se o futebol de rua, ainda existe bastantes focos disso, não é? Era algo muito curioso que nós aqui comentávamos, quando alguém, por exemplo, alguém de outro país, seja da Alemanha ou seja de Inglaterra, vai a Portugal e vê no meio da cidade ou em diferentes espaços das cidades campos de futebol completamente abertos, ou seja, os nossos rinques e pessoas a jogar. Isso é muito comum em Portugal e não é muito comum em muitas zonas da Europa, e eu acho que isso, estas pequenas coisas todas juntas vão fazendo aumentar, digamos, a nossa ligação com o futebol, e vai criando uma cultura muito forte, uma cultura muito de prática, e isso acho que acima de tudo é a base para aquilo que vamos encontrando.
Tendo em conta o seu profundo conhecimento de trabalho de clube, trabalhou sempre em ambiente de clube, como é que avalia a relação entre os clubes portugueses, que conhece bem, e as seleções nacionais?
Eu acho que é uma relação, ou seja, eu já não estou há 3 anos em Portugal e nos últimos 6 tive 5 anos fora, mas sempre que eu estive presente era uma relação que existia muito próxima, ou seja, por parte daquilo que é o diretor técnico da formação, da seleção e a relação com o clube, era uma relação que era estabelecida, muitas vezes estabelecida entre os próprios treinadores da seleção e do clube. E eu acho que essa relação é importante, acima de tudo porque permite uma monitorização e um acompanhamento muito mais diário daquilo que é o desenvolvimento do jogador, porque há, é sempre importante, eu acho que sobretudo nas camadas jovens e no futebol jovem, que o acompanhamento e que o desenvolvimento e que a aposta da seleção seja também aos poucos uma aposta do clube, ou vice-versa. E quando esta relação é estabelecida, torna muito mais fácil o próprio desenvolvimento individual, porque há uma maior exposição do jogador, há uma maior vivenciação por parte dele de diferentes contextos competitivos, e eu acho que essa relação foi sempre positiva. Eu acho que existiram até, não estou enganado, mas existiram reuniões de propostas também por parte, ou seja, a Federação a abrir o debate sobre propostas que poderiam melhorar aquilo que eram os escalões e os formatos competitivos das próprias competições em Portugal. Eu ainda sou do tempo de quando portanto, nos campeonatos nacionais, as fases finais serem só a 4 equipas. Uhum. Isso mudou e foi mudando ao longo do tempo. Eu acho que tudo isso foi positivo em relação àquilo que é o desenvolvimento da competição em Portugal e ao mesmo tempo das vivências que permite a cada jogador.
Os clubes são naturalmente fundamentais, é onde os atletas fazem o seu dia-a-dia, é nos clubes que poderão ter as suas oportunidades depois quando fazem a transição júnior-sénior, mas a pergunta é, o facto de frequentarem, entre aspas, as seleções, dá aos atletas uma sensação de que podem chegar mais longe? Será que o facto de estar nas seleções os potencia um pouco mais em termos daquilo que são as suas expectativas?
Acima de tudo é algo que é, sem dúvida, a prazo orgulho, aos jogadores e aos pais, dependendo das idades e também do lado familiar de cada um, por isso por si só é algo que é positivo, não é? A seleção nacional, o país, uma representação internacional, acima de tudo eu acho que isso é por si só também importante. A valorização da seleção nacional em camadas jovens, eu penso que é muito importante, porque ao longo do tempo cria uma cultura na própria federação e nas próprias seleções, e acima de tudo sim, sem dúvida que é mais, digamos, o conjunto de vivências que um jogador que faz o percurso das seleções nacionais, comparando com um jogador que não tenha o mesmo percurso, é muito maior, não é? Em termos de vivências, em termos de competitividade, em termos de exposição a diferentes contextos competitivos contra os melhores jogadores da Europa, os melhores jogadores do mundo, um maior número de minutos de prática com qualidade. Eu acho que isso é sem dúvida positivo, como lá está e como disse no início, não é uma correlação, porque existe sempre espaço para algo que acontece fora da norma, e acho que nós todos devemos ter atenção a isso mesmo. Mas é sem dúvida algo que é bastante positivo e ainda bem que o é e que assim o acontece. E, só uma questão, Alessandro, porque às vezes nós, e isso foi algo que eu fui tendo uma percepção aqui em Inglaterra, que é, às vezes um jogador jovem, que é uma aposta de um clube, e quando é uma aposta do clube eu digo, por exemplo, um jogador com 17 anos que esteja competindo num nível elevado no sub-19 ou numa equipa B, eu não vejo, ou a meu ver não existe mal, que ele em termos de seleção nacional compita ainda no escalão. Nós em Portugal às vezes temos um pouco essa, uma percepção um bocadinho diferente, ou seja, de que se no clube compete a um nível já alto, existe uma necessidade própria da própria seleção o colocar também num nível já alto.
Mas não tem de ser assim.
Não tem de ser assim, e aquilo que eu vi em Inglaterra foi um pouco mais de paciência e ao mesmo tempo de o expor ainda ao nível da idade dele, já que ele no clube é exposto a um nível muito superior de exigência, ou seja, o sucesso dele será menor, as frustrações poderão ser mais, os níveis de ansiedade poderão ser diferentes. Portanto, existindo um espaço como a seleção em que existe a possibilidade de o colocar num campeonato europeu de sub-17 em vez de num campeonato europeu de sub-21 ou de sub-19, isso poderá levá-lo ou poderá ser importante naquilo que é o seu desenvolvimento a curto e a médio prazo. Foi algo que eu vi cá e que aos poucos fui entendendo e fui, ok, faz sentido e acima de tudo poderá também ajudar naquilo que é o desenvolvimento.
Podem queimar-se etapas, mas depois também se pode voltar um bocadinho atrás, dar dois passos.
Sim,
atrás,
eu acho que o ponto de partida deve ser sempre o individual, não é, neste caso, ou seja, deve ser sempre aquilo que é o positivo para aquele jogador no curto e no médio prazo. E acho que isso deve ser sempre ponderado por parte da seleção e por parte do clube. Porque às vezes acontece muito essa pressão, não é pressão, mas este lado de, ok, ele está a jogar no clube numa equipa B ou numa equipa principal com uma idade muito jovem, então vamos já forçá-lo também a uma seleção mais, de um nível etário mais alto, e eu acho que poderá não ser necessariamente assim, e eu acho que em casos pontuais poderá ser até benéfico o contrário. É apenas uma parte que eu me lembrei em relação à conversa que estávamos a ter.
Não, mas muito, muito relevante, Vítor. Entronca também numa pergunta que tinha aqui em relação ao ganhar. Conversa-se muito, discute-se muito sobre a importância do formar a ganhar. Também se constata que até a determinada altura as equipas ditas grandes em Portugal ganham com demasiada facilidade e por números que desmotivam quer quem ganha, quer quem perde. A partir de que idade é que é de facto importante incutir nas crianças, nos jovens, a necessidade de ganhar?
Eu sempre fui apoiando uma ideia que se nós jogamos, jogamos para poder ganhar. Okay? Ou seja, tenhamos nós 4 anos, quando nós fazemos fazer um jogo, uma brincadeira, algo, é algo que o ganhar apraz, satisfação, sucesso, etc. Portanto, eu penso que são questões que, que terão que ser sempre ponderadas, mas têm que ser ponderadas em função daquilo que é o processo, ou seja, quando é importante ganhar, mas que não retire a importância ao processo e de que forma é que se vai ganhar. E mesmo quando falamos, por exemplo, em equipas mais, em escalões mais jovens, irmos fazer um jogo ao fim de semana em que queremos ganhar, isso não invalida que o queiramos fazer da forma correta. Eu acho que o futebol tem tantas, é algo tão positivo em termos formativos e em termos humanísticos, por si só, porque ensina, primeiro, que eu, para ganhar e para ter sucesso, não dependo só de mim, dependo também da minha equipa. Eu dependo da minha equipa, mas posso ainda pôr o meu cunho individual, posso ajudar o outro. Tenho que respeitar regras, portanto regras que são superiores a mim, mas que servem para estabelecer uma regra em termos associativos. Tenho possibilidade de perder, possibilidade de empatar, ou seja, em termos daquilo que é humanístico e daquilo que é para a vida, tenho um conjunto de coisas que nós, enquanto formadores em escalões mais jovens, podemos usar para diversas coisas, e isso não invalida dar importância a ganhar. O que traz, a meu ver, leva o lado prejudicial de ganhar é quando isso passa a ser o mais importante do processo.
É a única prioridade. Vezes,
exatamente. E uma prioridade que denigre, ou seja, ou retira importância à forma como se o tenta atingir. E esse é o grande, a meu ver, esse é o grande problema quando se põe esta questão, ou que se torna às vezes esta falsa questão. Porque existem mesmo muitas coisas que, não, que estão para além disso. Outra questão que também falou e que eu estava aqui já a pensar tem a ver com as equipas mais, ou seja, digamos, as equipas maiores em Portugal, as diferenças de resultado que existem. Eu tive, ou seja, como referi, eu tive na formação do Porto e nós, quando eu ainda estava, isso aconteceu bastantes vezes. E uma coisa que fomos fazendo aos poucos foi, ok, vamos tentar colocar a competir no escalão superior, primeiro para tentar reduzir essa diferença e segundo para, em termos competitivos, darmos um estímulo maior. E foi, existiram momentos muito positivos, quer para nós enquanto, na altura, enquanto Porto de Formação, quer para as outras equipas enquanto a formação com quem estavam a competir. Uhum. Eu penso sempre que deve ser, é sempre ponderado e sempre posto numa perspectiva de que o objetivo comum é formar. E digamos, quando nós procuramos os melhores contextos para formar, isso deve ser sempre positivo, não é? Ou seja, não deverá existir uma sensação, digamos, negativa só por estarmos a competir contra um escalão mais novo do que aquele que está lá. Este tipo de sensações, eu penso que acima de tudo, e por exemplo aquilo que nós vemos aqui muito em Inglaterra, apesar de não existir uma competição formal como existe em Portugal, e eu acho que é muito benéfica a forma como nós fazemos em Portugal, com competições formais sub-9, penso que em algumas associações sub-8 até, sub-10, sub-12, com futebol de 7, com futebol de 9, com futebol de 11, eu acho que isso é super positivo e é um dos grandes trunfos que nós temos em Portugal em relação a outros países, e aqui em Inglaterra isso não existe. Mas tem o outro lado, que é, não há uma preocupação com aquilo que é o desenvolvimento do jogo, não é? Ou seja, por eles não existe problema em estar uma criança de 9 anos a jogar no meio das 12, não existe problema porque eles olham muito para o individual e olham muito para aquilo que é, digamos, o lado lúdico do jogo, ou o lado mais macro do jogo, para aquilo que é, do que aquele momento competitivo ou aquele momento do dia. Portanto, eu acho que é um pouco assim, acho que a importância de ganhar deve estar presente, tendo em conta que é um jogo. O mais importante é a forma como se ganha e a forma como se perde também, ou seja, de que forma que nós tornamos isso algo positivo em termos de desenvolvimento. E quando nós assistimos a esses resultados desnivelados, a meu ver, aquilo que deve acontecer é uma preocupação do clube, não em ter esses resultados desnivelados, mas sim em tentar criar contextos para que esses resultados não aconteçam, aumentando sim o nível competitivo.
Que esses jogadores tenham maiores desafios, não é? Já que fez este zoom a Portugal, agradeço, porque a minha próxima questão tinha a ver com a distribuição geográfica dos nossos futebolistas. Uhum. Entre os jovens que foram internacionais entre 2011 e 2021, há uma claríssima predominância das três maiores associações, Lisboa, Porto e Braga, que são também os distritos com mais população masculina e mais praticantes. Isto quer em termos de primeiras inscrições, quer nos clubes que eles representam quando vão à seleção. Parece-lhe que por esta questão demográfica isso é natural e inevitável, ou haveria algo aqui a fazer?
Acho que isso é uma questão natural, não é? Porque tem a ver com essa densidade populacional e com essa densidade de clubes e de oportunidades para a prática de futebol. Mas penso que há zonas, e ao ver o estudo, sem dúvida que me deixou a pensar, porque existem zonas de Portugal, e eu acho que vai mais profundo do que o futebol, ou seja, é algo que o futebol simplesmente mostra aquilo que é uma, digamos, a densidade populacional e aquilo que é, digamos, a saída populacional de certas zonas em Portugal. E às vezes até fiquei um pouco com aquela sensação quase triste de olhar e ver zonas interiores ou zonas a norte interiores ou mesmo o próprio Alentejo com um número tão baixo. Eu penso que, sendo algo que a meu ver é superior ao futebol, mas sim, eu acho que ligando ao futebol, eu acho que é possível nós tentarmos ajudar as associações que estão nessas zonas com... seja em termos monetários, seja em termos de projetos, seja em termos de projetos associativos ou federativos nesses locais para estimular a prática, sabendo que está muito relacionado, a meu ver, com a densidade populacional e com a migração populacional para as zonas costeiras e das grandes cidades.
Exato, e porque existe, porque, por exemplo, o Vítor trabalhou no Futebol Clube do Porto, mas é um fenómeno que será transversal também a Sporting, a Benfica, a Sporting de Braga, a Vitória de Guimarães, de alguma forma, de os jogadores que despontam nos distritos adjacentes, digamos assim, também são facilmente monitorizados e facilmente são atraídos para a esfera desses clubes, não é?
Sim, sem dúvida, e nós, ou seja, nesses clubes tínhamos a facilidade em termos de scout de conseguir monitorizar, tínhamos a facilidade de trazer os jogadores num regime mais interno para o clube, mas eu acho que o problema não está em nós, o problema que se verifica não está nisto, mas está sim, digamos, na não existência de oportunidades nestes locais, não é? Eu penso que, e lá está, batemos um pouco outra vez naquilo que é a migração da população e na forma como está a densidade populacional distribuída, e eu acho que acima de tudo, e aqui passará muito de que forma é que nós poderemos incentivar, junto das câmaras e das próprias juntas, este tipo de fenómenos ou este tipo de...
Para que seja possível também jogar em clubes que não os maiores de todos, ou pelo menos não numa primeira fase, não é?
Sim, porque, ou seja, eu acho que quando vamos, por exemplo, à Associação de Futebol de Bragança, existe muito futebol e existe prática de futebol. Quando vamos a Beja, etc., nós vemos que existe a Associação de Futebol de Beja, vemos que existe clubes. Agora, eu acho que, acima de tudo, quanto mais iniciativas existirem e quanto mais suporte existir também, mais facilidade e mais vida se irá trazer, eu penso, que é estas regiões e que é estas localidades e concelhos.
Olhando agora para a Europa, fazemos zoom out, comparando com os outros 8 países europeus que estão nos 12 primeiros lugares do ranking da FIFA, Portugal é aquele que há mais tempo aproveita mais jogadores das seleções jovens para a sua seleção A. Hoje em dia isto está mais ou menos equilibrado, mas se olharmos a 20 anos, Portugal aproveita há muito mais tempo. Podemos considerar-nos um modelo, entre aspas, neste sentido?
Sim, isso acima de tudo acho que é bastante positivo e denota e demonstra também aquilo que é uma relação entre aquilo que é apostas nos clubes e a aposta da federação, em termos de scout e em termos de processo. Mas eu penso que também Portugal tem uma particularidade grande, que quando nós vamos ver um torneio de sub-12 ou um torneio de sub-14 e estão as equipas com mais facilidade em termos de infraestruturas, com maior rede de scout, com maior dimensão, a grande parte do talento está lá e é muito mais fácil nós conseguirmos gerir, ou seja, isto associado a quando nós vemos, por exemplo, torneios de associações, eu acho que isso beneficia muito Portugal e às vezes desvaloriza-se um pouco este movimento associativo que existe em Portugal, em termos de associações de futebol, mas é algo que eu fui vendo que traz inúmeros benefícios em termos de oportunidades de prática, em termos de oportunidades de scouting e em termos de oportunidades competitivas para as pessoas que vivem nestas regiões. A China é um país com uma dimensão gigante, torna-se por isso muito difícil por si só, mas a falta destas pequenas associações ou a falta de um movimento associativo, que aqui em Inglaterra existe, mas de uma forma diferente, entronca um pouco naquilo que é, e que nós falámos no início da conversa, que é o porquê de tanto talento português existir. Isto para mim é uma das razões que leva a isso acontecer, a esta facilidade que existe competitiva, com esta facilidade que existe organizativa em termos formais e de observação também, porque é sem dúvida uma diferença.
No fundo estamos organizados para detectar o talento onde ele existe, não é?
Exatamente. E não só, e para poder permitir a prática, que é uma grande vantagem, não é? Quando cada vez mais não existe futebol de rua, quando cada vez mais existe uma diminuição daquilo que é a prática deliberada. Eu acho que é algo que as pessoas devem refletir, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, que é, sobretudo, após tempos de pandemia e após tempos em que as pessoas ficaram confinadas em casa, de que forma até o desporto escolar deveria permitir ou deveria incentivar a uma maior prática, seja ela de futebol ou de qualquer outro tipo de desporto, porque aquilo que existiu foi uma falta, ou digamos, foi uma diminuição muito grande em termos de motricidade, em termos de desenvolvimento daquilo que é uma prática motora. Isso é muito, e às vezes também caímos no erro desse, que é o praticar desporto, basta eu ir ao ginásio ou ir correr, mas o desporto é também algo de socialização, é também algo que me permite a mim ter que reagir em grupo ou não, quando é um desporto individual, mas ter que ter algo em termos relacionais, e eu acho que isso é muito importante, e acho que este lado deve ser algo que deve ser ponderado quando nós olhamos para aquilo que são as nossas crianças e os jovens portugueses daqui por 10 anos, digamos assim.
Antecipou-se de alguma forma a pergunta que tinha aqui, que tinha a ver com justamente a pandemia de Covid-19. O Vítor chegou ao Liverpool pouco tempo antes de flagrar esta pandemia, e já me explicou mais ou menos em que medida é que ela pode ter afetado o desenvolvimento dos jovens jogadores. Enquanto sociedade, de certeza que afetou, mas mesmo dos futebolistas, em termos concretos, em que é que acha que pode ter tido efeitos?
quando falámos em termos profissionais, e no nosso caso, foi um ano muito diferente nessa altura, porque foi uma paragem primeiro longa, em que não existia, porque uma coisa era uma paragem de pré-época, em que os jogadores durante a própria pré-época vão saindo, vão se movimentando, vão fazendo algo que o clube fornece em termos de plano. Aqui não, foi uma questão de estarem confinados em casas, em que existiu uma muito menor mobilidade, portanto quando existiu um regresso ao treino, tudo isto teve que ser ponderado. Também existiu na altura um regresso ao treino em que não poderia existir contacto, portanto aquilo que era o treino do futebol ficou muito limitado. Portanto tudo isto teve que ser ponderado e foi sem dúvida um ano em que exigiu de nós muita reflexão, muito cuidado e muito controle daquilo que era o individual de cada um dos jogadores, isto em termos profissionais. Em termos de futebol jovem, eu acho que o que aconteceu foi algo que, ou seja, eu estando cá em Inglaterra, a minha unidade de medida foi por cá, ou seja, eu acho que os clubes fizeram algo muito importante, que foi arranjaram forma primeiro de se manterem em contacto com os jogadores, arranjaram forma de conseguir encontrar atividades que os pudessem trazer a uma hora a algo, a uma atividade feita por Zoom, a uma atividade feita em que eles fossem obrigados a continuar a interagir, em que eles fossem obrigados a movimentarem-se. Eu acho que isso foi positivo e foi algo que criou, que diminuiu um pouco aquilo que são, que foram as dificuldades na altura. Algo que eu, comparando os dois países, ou os dois, só em questões de informação que eu ia tendo, que aconteceu em Inglaterra e que existiu e que funcionou muito bem, foi a partir do momento em que existiu a permissão para regressar aos treinos das equipas profissionais, existiu a permissão para regressar aos treinos das equipas da formação até determinado escalão. Portanto, isso diminuiu bastante o lado de inatividade em Inglaterra, ou seja, foi possível manterem a vinda ao clube, foi possível manterem essas rotinas normais, e em Portugal não, foi mesmo parado. Eu acho que acima de tudo isso, ou seja, foi um ano que sem dúvida traz algumas, traz repercussões, e acho que deve ser ponderado sim a longo prazo, quer em termos de abandono de prática, quer em termos de diminuição de prática. Como é que nós poderemos voltar a, por um lado, estimular a entrada de novos jogadores no futebol e jovens no futebol, porque eu poderia ser também algo interessante que nós conseguimos analisar se existiram o número de existências que existiram nos clubes ou nas associações e o número de entradas que existiu após a pandemia também. Eu acho que isso é algo importante. Por um lado isto, e por outro lado, de que forma é que a escola, as federações dos diferentes esportes conseguem outra vez promover esta motricidade e esta falta de motricidade que existiu, porque a mim custa muito quando em termos daquilo que é a organização escolar não existe espaço para aquilo que é a educação física ou o desporto escolar, quando se calhar neste momento é algo daquilo que é mais importante em termos de desenvolvimento de motores, mas não só cognitivos, em termos sociais. E eu acho que isso para mim é uma das grandes ou um dos grandes passos que em Portugal deve existir no momento e deve ser ponderado, não a curto prazo, mas sim a longo prazo.
É uma comparação se calhar injusta, porque o Vítor, como já referimos, chegou à Inglaterra e apanhou, entre aspas, logo com a pandemia, mas consegue estabelecer algumas diferenças ou semelhanças que existam no trabalho com as camadas jovens de futebol entre Portugal e Inglaterra?
Sim, há algumas diferenças. Uma que salta logo à vista é em termos formais de competição, ou seja, aqui existe competição formal semelhante a Portugal só nos sub-18 e nos sub-23. Nos sub-16 existe algo, mas que é, digamos, é um torneio, podemos chamar desta forma. Abaixo destes escalões etários são momentos competitivos que os clubes vão criando. Isso difere-se muito entre Portugal e Inglaterra. O próprio conceito formal daquilo que é um jogo ao fim de semana em Portugal tem um peso gigante quando nós vemos os pais a assistir aos jogos, as bancadas estão relativamente até com um número engraçado em Inglaterra é algo mais reduzido, até estes escalões, são 18 e são 23. E depois em termos, claro que em termos metodológicos existem diferenças, mas essas diferenças esbatem naquilo que é a formação de treinadores e naquilo que é a formação também das pessoas envolvidas no processo. Existe uma, e sem termos gerais, existe sim se calhar uma maior preocupação com aquilo que é o desenvolvimento individual por si só, ou seja, um pouco retirado daquilo que é do contexto de equipa e do contexto coletivo. E isso difere bastante de Portugal, eu acho, e traz os seus, tem os seus problemas e os seus benefícios, mas acho que daí sim é uma diferença muito grande depois para o futebolista português, porque este entendimento de jogo, esta cultura de jogo que o jogador português já tem nestas, numa idade de 19, 20 anos é bastante elevado, e isso facilita um conjunto de questões em termos coletivos e daquilo que é a sua adaptação também ao futebol profissional.
Terminamos aqui com uma pergunta mais aberta, mas que...
Alexandre, só mais, uma parte, que eu acho que é importante frisar, porque às vezes lança-se essa questão, e a meu ver, às vezes negativa, que é, em Inglaterra não existem equipas B. E se nós formos ver a importância que a equipa B tem em termos de desenvolvimento individual e desenvolvimento do futebolista português, seja em termos depois das seleções, seja naquilo que é o seu futuro para o futebol profissional e internacional, é um peso, eu a meu ver, gigante e é uma oportunidade fantástica que nós temos no futebol português. Se a forma como está regulamentada pode ser alterada ou não, não sei, mas que é positivo, eu não tenho dúvida nenhuma que é um nicho competitivo fantástico para o desenvolvimento daquilo que é o futebolista português.
E vem de encontrar, então há a tal pergunta aberta que eu deixaria para terminarmos a nossa conversa. O que é que podemos melhorar em Portugal no sentido de formar ainda mais e melhores jogadores, sendo que não estamos mal neste processo?
Ou seja, foi um pouco como eu disse, eu em 5 anos, se calhar estive mais fora do que em Portugal. Eu acho que a curto prazo e a médio prazo existem coisas fantásticas, quer em termos de clubes, vemos os clubes em termos das competições europeias, o sucesso que têm tido nos últimos anos em termos competitivos, quer em termos de seleções nacionais, jovens e da seleção principal. Eu acho que vivemos um momento fantástico daquilo que é o futebol português em termos de projeção. Em relação a pequenos passos, e salta à vista, e às vezes, se calhar, deve-se pensar o porquê, em vez de só utilizarmos a crítica fácil, que tem a ver com o tempo útil de jogo em Portugal. Falamos aqui no futebol profissional, porque não tem unidade de medida em relação ao futebol de formação, e espero que não seja esse também um problema no futebol de formação, mas é algo que tem, a meu ver, bastante peso. Nós queremos vender aquilo que é o futebol português e queremos usar o futebol português como um produto. Esse é sem dúvida algo que tem que ser muito ponderado, e não acusar seja o treinador, seja o jogador, seja a questão dos árbitros, mas sim em conjunto encontrarmos uma solução, porque acho sem dúvida que é algo que neste momento fragiliza aquilo que é o futebol português. E em termos de futebol de formação, aquilo que, ou seja, quando eu estava em Portugal, aquilo que às vezes me ponderava e dava a refletir, está um pouco relacionado com o facto de ver crianças ou jovens, ou o que quisermos classificar, de 12, 13 anos, à procura de um contrato, à procura de um empresário, à procura de algo que naquela idade deve ser acessório, não fundamental. Isso leva mais vezes a questionar o que é que será daqui a 10 anos e o que é que será daqui a 10 anos no futebol de formação, quando neste momento isso é o principal, e não a pura prática do prazer de jogar e a pura prática do prazer de competir e estar no futebol. Eu acho que isso desvirtua um pouco, e aqui em Inglaterra é algo que está muito mais bem controlado ou muito mais bem monitorizado, e vemos muitos jogadores no próprio próprio clube, que não têm empresários, isto estão num escalão superior, porque pensam que para já não há necessidade de o terem. E isto não é uma crítica à profissão, é simplesmente algo que devemos pensar, de que forma, o que é que será o futuro daqui a 10 anos, quando isso passa a ser o mais importante, e não ao contrário daquilo que deveria ser.
Mas isso passará por consciencialização de clubes, de pais de jogadores também, diria, não é?
Sim, eu penso que será por tudo, não é? Poderá ser por regulamentação aquilo que é, digamos, a oferta a um jogador de 12, 13 anos, seja para o jogador ou para os pais, em termos contratuais. Passará por uma educação, sem dúvida, uma reeducação neste aspecto. Passará por uma reeducação aos próprios jogadores, ou seja, de que forma é que nós passamos a informação ao jogador daquilo que será a sua vida em termos sociais, e isto estamos a falar de redes sociais, do que será a sua vida em termos de agenciamento, em termos de daquilo que é um profissional de futebol. Eu acho que se pode, os clubes poderão ter algo a poder fazer nestas questões, e muito já se faz. Mas acho que, acima de tudo, tem que ser algo que deve ser refletido e ponderado, porque poderá, a meu ver, desvirtuar um pouco aquilo que é a essência de jogar futebol quando se tem essas idades. E quando nós falamos que não existe futebol de rua, então não existe futebol de rua, mas temos uma possibilidade de competição formal e ainda lhe carregamos com este lado, que a minha maior preocupação é ter um contrato com 12 anos ou um salário com 12 anos ou 13 anos, acho que isso.
Que não será, certamente. Vítor Matos, muito obrigado pela participação neste podcast.
Obrigado.
Estivemos a conversar sobre o último estudo do Portugal Futebol Observatório, dedicado ao tema das seleções nacionais jovens e de que forma é que se consegue ver na carreira que um internacional jovem faz a perspectiva de uma carreira de sucesso no futebol. Vítor, mais uma vez, muito obrigado. Felicidades para o Liverpool, felicidades para a sua carreira, para aquilo que resta da época e para o futuro também. Muito obrigado por ter estado connosco.
Obrigado.
Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol, do Portugal Futebol Observatório. O meu nome é Alexandre Pereira. Voltaremos a encontrar-nos em breve para mais ciência e mais futebol. Até breve.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatório. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.